Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, hoje é segunda-feira, 26 de novembro. Tudo bem por aí? Em Curitiba, o dia amanheceu nublado. Já já a gente confere a previsão do tempo para todo o estado. Agora vamos aos assuntos de hoje. Decisão judicial obriga a concessionária Econorte na redução da tarifa de pedágio. A concessionária também abriu cancelas da praça de pedágio em Jacarezinho. Prazo para transferir créditos do Nota Paraná e pagar o IPVA termina esta semana. E o Ministério Público analisa a responsabilidade de Cristiana Brits na morte do jogador Daniel e vai denunciar a mulher por homicídio. Na coluna Pequenas Conversas, Lucy Pfeiffer fala sobre dor de cabeça nos adolescentes. A maioria dos casos é provocada pelo uso excessivo do celular. Saiba quais as recomendações. O Paraná em Rede começa agora.
Previsão do tempo.
Regiões de serra terão temperaturas mais baixas nesta segunda-feira. No leste e no sudeste, concentração de chuviscos. A massa de ar que predomina sobre o Paraná está aquecida e há pouca umidade na atmosfera. Não deve chover no estado, portanto, mas o sol aparece entre nuvens em Curitiba, onde a máxima chega a 22, e em Paranaguá, onde a máxima será de 25 graus. Tempo aberto em Ponta Grossa, com máxima de 26, em Laranjeiras do Sul e Cascavel, máximas de 27 e 29 graus. No sudoeste, em Francisco Beltrão e Pato Branco, máximas de 26 graus. Foz do Iguaçu e Guaíra terão máxima de 32. Umuarama e Maringá, tempo aberto, 33 graus por lá. Paranavaí e Jacarezinho também terão um dia de muito sol com 30 graus. Apucarana e Londrina terão máxima de 28 graus neste começo de semana. O governo do Paraná notificou no sábado a concessionária Econorte para que cumpra as determinações da liminar que foi expedida pela primeira vara da Justiça Federal de Jacarezinho na última quinta-feira. O ofício foi entregue pelo interventor da governadora Cida Borghetti na Praça de Londrina, o coronel reformado Marco Aurélio Paredes. O DER ratificou a obrigatoriedade da concessionária para liberar as cancelas da Praça de Pedágio de Jacarezinho. A outra decisão pede a redução da tarifa de pedágio nas praças de Sertaneja e Jataizinho em 26,75%. A notificação reforça a necessidade de que a concessionária adote todas as medidas em 30 dias. A decisão foi do juiz federal Rogério Dantas Cachiche. Ele também pediu o bloqueio de R$1 bilhão da Econorte e das suas controladoras. A decisão é resultado da ação movida pelo Ministério Público Federal após o desdobramento de delações dos fatos citados na Operação Integração, que faz parte da Força-Tarefa da Lava Jato, apurando irregularidades nos contratos das concessionárias de pedágio do Paraná. O resgate de meninos que ficaram presos em uma caverna na Tailândia foi tema do Seminário Nacional de Bombeiros, que aconteceu em Foz do Iguaçu. O contra-almirante que participou do resgate das crianças foi um dos palestrantes.
O contra-almirante da Marinha Real Tailandesa, Apakor Yukukail, responsável pelo resgate de 12 crianças que estavam presas em uma caverna no norte da Tailândia em julho deste ano, foi o convidado do 18º Seminário Nacional de Bombeiros. Ele está na América Latina pela primeira vez a convite do Comando do Corpo de Bombeiros do Paraná, que promoveu o evento em Foz do Iguaçu. Na manhã desta sexta-feira, ele ministrou uma palestra para um auditório lotado com mais de 3 mil profissionais de segurança pública, entre policiais e bombeiros militares. O comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Edmilson de Barros, destacou a satisfação do Corpo de Bombeiros em ser a primeira instituição instituição no Brasil a receber o contra-almirante. A palestra abordou com detalhes e emoção a operação que sensibilizou o mundo com o resgate de 12 adolescentes e o técnico de futebol do grupo. Eles ficaram presos em uma caverna por 2 semanas em julho deste ano na Tailândia. O contra-almirante tem 29 anos de serviço na ativa da Marinha Real Tailandesa. Passou por diversos setores e atualmente atua na inteligência da Marinha. Juliano Gondim, da Agência de Notícias do Paraná.
O caso do jogador Daniel tem uma nova repercussão. Cristiana Brites, mulher de Edson Brites, será denunciada por homicídio, junto com o marido e mais 3 pessoas, Eduardo da Silva, Igor King e William da Silva. A decisão em denunciar Cristiana por homicídio é do Ministério Público. O promotor de justiça, João Milton Salles, adiantou que Cristiana foi indiciada pelos crimes de fraude processual e coação de testemunhas, mas ele quer denunciá-la por homicídio, isto porque ele considera que a mulher deu toda a possibilidade do jogador acreditar que aquela brincadeira de tirar foto ao lado dela estaria dentro de circunstâncias normais. O promotor ressalta que a mulher sabia do caráter do marido, da personalidade violenta de Edson Brites e que quando se iniciaram os atos de homicídio que culminaram na morte do Daniel, ao invés de tentar evitar a conduta do marido, ela determinou que o rapaz fosse levado para fora da casa e que eles terminassem o que queriam fora de lá. A denúncia deve ser apresentada pelo Ministério Público ao longo desta semana. 7 pessoas estão presas temporariamente suspeitas de envolvimento no crime. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos e para manter este status e até mesmo este comércio, segue rigorosos padrões sanitários. Um workshop será realizado amanhã, terça-feira, em Toledo, no oeste do estado, para orientar sobre a importância destas questões sanitárias.
O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos e para manter esse status, segue rigorosos padrões sanitários internacionais, muitas vezes usados como barreiras comerciais. Para esta continuidade, é sempre fundamental garantir a sanidade agropecuária, tema de um workshop que será realizado na próxima terça-feira em Toledo, no oeste do estado. O evento, promovido pelo Programa Oeste em Desenvolvimento e aberto à comunidade, começa às 8 horas na sede da Primato, com a presença de autoridades, especialistas e técnicos da área. De acordo com Ionara Medeiros, secretária do Conselho de Sanidade Agropecuária do Oeste, entre os objetivos da ação está a busca pelo fortalecimento dos conselhos municipais de sanidade agropecuária, que são formados por diversas lideranças.
O programa Oeste Desenvolvimento buscou entender melhor como é que esses conselhos funcionavam, como é que estava a situação, né, o cenário desses conselhos na região. E a partir desse estudo, dessas pesquisas que nós realizamos, entrevistas com alguns atores, nós elaboramos uma proposta com algumas oportunidades de melhoria que vão ser apresentadas durante o evento.
Para detectar essas oportunidades de melhoria, o Programa Oeste em Desenvolvimento realizou um trabalho de acompanhamento no Conselho de Sanidade Agropecuária de Matelândia, numa espécie de projeto piloto. Durante o workshop, será apresentado e formalizado o Conselho de Sanidade Agropecuária do Oeste, entidade que deve envolver representantes de instituições de toda a região. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 45-3576-7069. Além desta pauta específica, o Programa Oeste em Desenvolvimento já avançou em outras bandeiras importantes e críticas da região, como a defesa da conquista do status de Paraná livre de aftosa sem vacinação e a erradicação e controle da brucelose e da tuberculose animal, entre outras. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vaci Álvaro.
Dados da Secretaria de Saúde colocam diversos municípios paranaenses em alerta para a proliferação do mosquito da dengue. O último relatório parcial da Secretaria indica que 141 cidades do estado estão em situação de alerta para a infestação do mosquito. 48 municípios estão em nível de risco. A região noroeste, principalmente em virtude do calor, é a que apresenta os maiores números. E como as altas temperaturas já estão chegando nestas regiões, e também os períodos de chuva mais intensa aumenta então a preocupação para a reprodução do mosquito. A Secretaria de Saúde lançou em Maringá a Semana Estadual de Combate ao Aedes aegypti. É um movimento para articular ações em todos os municípios do Paraná contra a proliferação do mosquito, como ressalta o secretário estadual de saúde, Antônio Carlos Nardi, que pede também que a população participe.
Conscientização da população de que é obrigatório a eliminação de todo e qualquer recipiente que possa acumular água parada e proliferar o mosquito Aedes aegypti, mas principalmente para o trabalho dos 399 municípios do estado do Paraná, em consonância com os técnicos das 22 regionais de saúde do estado.
No último boletim publicado pela Secretaria de Saúde, o Paraná já tinha 59 casos confirmados da dengue. Intervalo no Paraná em Rede, já já a gente explica como fazer a transferência de créditos do Nota Paraná para pagar o IPVA.
O Paraná em Rede volta já.